Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando o episódio aqui, número nem sei qual, da temporada Impacto na Segundona. E hoje o tema vai ser a não agenda do impacto. Os temas que não são tratados, que não aparecem nas pautas e basicamente o que não é dito no setor. É sobre isso que nós vamos falar hoje, então dá um play aí, começando. Bom, o primeiro ponto aqui são aspectos estruturantes que precisam ser discutidos aí no setor. E como sendo uma não agenda, né, a gente raramente vê eles sendo tratados. Que eu chamo aí de estruturante? Vou trazer dois. Primeiro que é a questão da democracia no Brasil, e um segundo que é a questão da desigualdade social. O Brasil é um país que é um escândalo, né, de desigualdade. Então, democracia e desigualdade são duas agendas caríssimas para a gente, como sociedade, mas raramente você vai ver atores do campo do impacto se posicionando ou debatendo esse tema. Parece não ser uma agenda, né? Entendo que tem aí bolas divididas e etc., mas fica também no ar uma sensação de que talvez não haja interesse de parte desses atores em adentrar nessas discussões, ou talvez eles queiram não explicitar o seu posicionamento, às vezes de cima do muro ou passador de pano para algumas dessas questões. Então fica aqui um ponto. Por exemplo, você viu algum ator desse campo se posicionando a favor, por exemplo, de taxação de grandes fortunas? É um tema que é um silêncio estrondoso. Raramente você vai ver essa discussão acontecendo. Outro tema, né, outro aspecto, é a discussão sobre o nosso empobrecimento democrático, tudo o que está acontecendo nesse momento no Brasil. Também você vê um ou outro assinando algum manifesto, tal, mas raramente é um tema presente nos eventos, nos debates. Então, esse é o primeiro bloco, são aspectos estruturantes, dessa agenda. Um segundo aspecto relativo a um contexto de precarização que a gente está vivendo no mundo, não é só no Brasil, não, no mundo todo, né? O tal do fenômeno da uberização, que é tão celebrado muitas vezes no nosso setor, parece que é algo, nossa, todo mundo aplaude. Mas quando a gente olha com uma lupa, a gente vê todo o processo aí que fica muito didático quando a gente olha os entregadores de aplicativos, toda a mobilização que eles fizeram e vem fazendo ao longo da pandemia. É um tema também que passa um pouco ao lado aí dessa discussão de impacto. Raramente a gente vê uma discussão que envolve o tal da precarização laboral, uberização e por aí vai. Inclusive, eu vou além. Tem alguns negócios de impacto que até flertam, né, utilizam desse fenômeno para impulsionar os seus modelos de negócio. Então, acho que é um ponto que precisa ser observado, discutido.
O que aconteceu na Revolução Industrial? Uma nova tecnologia chegou, a máquina. Para que deveria servir essa tecnologia? Para auxiliar o trabalhador a produzir mais, ganhar mais, trabalhar menos, ter mais tempo com a sua família. Porque a produção desse trabalhador aumentou, auxiliada pela tecnologia chamada máquina. Não foi isso que aconteceu. O patrão percebeu que a máquina fazia o serviço de 10, ele mandou 9 embora e ficou com 1. A Revolução Industrial foi feita de forma irresponsável ao ponto das máquinas suprimir o emprego dos trabalhadores. Então, a Revolução Industrial suprimiu o emprego dos trabalhadores. Agora, a uberização, que é o desdobramento dela, tem uma nova tecnologia chamada aplicativo. E se a Revolução Industrial suprimiu os empregos, a uberização vai suprimir os direitos. Então, o inimigo do entregador não é o aplicativo, é quem está operando o aplicativo.
O terceiro ponto é de política e o papel do Estado, da esfera pública. Aqui também é um silêncio absurdo, né? Então, ninguém se posiciona politicamente, o Estado sempre é visto como um ser que atrapalha, acho que vem de uma visão do mundo empresarial, né, corporativo, O Estado é visto como sinônimo de algo que prejudica os negócios e atrapalha a agenda de impacto, muitas vezes. Obviamente, isso vem mudando. Tem surgido iniciativas aí de fomentar políticas estaduais de negócio de impacto, municipais, além da federal, que é muito positivo. Ou seja, o Estado passa a ser visto como um player ativo nessa agenda. Então, isso é bem importante. É uma discussão que tende a crescer com o longo do tempo. A questão que fica aqui é: o Estado vai fazer o quê, né? Afinal, qual é o papel dele nessa agenda? Ele tem um papel de fomento, ele tem um papel de regulação, ele tem um papel de estímulo, de normatizar esse tema, e ele precisa jogar o jogo. Não dá para ele ficar só assistindo da janelinha esperando o setor privado fazer a parte dele, a sociedade civil tocar o bumbo. Acho que essa é uma questão que está colocada também nessa discussão, mas não se encerra apenas nesse tema, né? Tem outros aspectos aí dentro. Um último aspecto que eu queria trazer é a tal da cultura de doação, né? Que não está tão presente aqui no tema de impacto, é tangente a essa discussão, mas ela toca nessa fronteira, que é a importância da sociedade civil, das pessoas, das empresas, doarem em prol de causas socioambientais. Acho que isso está muito claro, mas pouco se discute da onde está vindo essa doação? Muitas vezes as empresas anunciam doações milionárias e tal, mas na hora que você vai pôr uma lupa, aquela empresa está envolvida em escândalos, muitas vezes os seus fundadores apoiaram e apoiam regimes autoritários que estão por aí, né, hoje em dia. Então aí depois vem pousar de bonzinho, fazendo doações, assinando cheques aí milionários. Acho que esse debate precisa ser feito também, cadê a coerência, né? Onde é que está? E outro ponto é, para onde é que está indo esse recurso? Se é um recurso para tapar buraco do subfinanciamento do SUS, ok, no momento de emergência de pandemia, bem-vindo e necessário, mas e depois, né? O SUS continuará subfinanciado e a gente vai continuar clamando por mais doações para tapar um buraco de que precisa ser corrigido do ponto de vista estruturante pelo Estado, né? Então esse é o papel do Estado, esse é o papel nosso de sociedade civil, de acompanhar, de cobrar. Então as doações precisam ter essa discussão mais política, mais cidadã, mais de controle social, mais de coerência com quem está doando e para onde está indo esse recurso. Por último, vale lembrar que doações também são bem-vindas no campo de impacto, embora seja também um certo tabu essa discussão. Tem seu espaço, um recurso de doação. Muitos negócios de impacto sofreram e sofrem com a pandemia e precisam de um recurso, entre aspas, a fundo perdido, para dar uma força para esses camaradas poderem passar por essa fase. Muitos intermediários também lidam com esse recurso para poder tocar seus projetos, suas iniciativas. Então é um tema que precisa ser tratado com uma discussão com lucidez. Acho que essa é a palavra correta. Então fica aqui esses pontos, esses quatro elementos de não agenda do impacto. Primeiro, aspectos estruturantes. O segundo, de contextos precarizantes. Um terceiro, de política e o papel do Estado e da esfera pública. E o quarto, que é a tal da cultura de doação e o recurso não reembolsável nesse campo. Então ficam aí esses temas para a gente, em algum momento, quem sabe, pautá-los e colocá-los na mesa para discussão. Então é isso. Vamos encerrando aí com mais uma musiquinha. Sol na Caixa.
Eu também já senti medo, como olhar de um muro baixo pra me proteger.
Fechando aí mais um episódio, então foram quatro inserções. Primeira musical do Letrux, Que Estrago, começando. Depois no meio veio Secos e Molhados, lado B total, Primavera nos Dentes. Depois a gente teve uma inserção aí do Paulo Galo, liderança aí dos entregadores de aplicativo, com uma fala muito interessante. E fechando aqui com Vivendo do Ócio, a banda baiana, com a música Por um Punhado de Reais. Então é isso, anote as dicas, até a próxima, valeu!